Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e de um jeito bem descomplicado. Estamos começando o programa hoje, né? Feriado, né, gente? Hoje é dia de Corpus Christi, quinta-feira, 19 de junho. Eu vou conversar hoje com a Flávia Montas, presidente do GAPS, e com Vinícius Camargos, que é diretor de compras do GAPS. E vamos falar sobre o 14º Workshop GAPS, que acontece em agosto aqui em Rio Verde. Até já adiantando aqui para vocês, eu tenho falado todos os dias, né? O Marcos Trojo, o Marcos Fava Neves, a Kellen Severo, o Carlos Cruciol, a Gisele Campos, o Enio Fernandes, todos eles estarão aqui nesse grande evento. Daqui a pouquinho a gente vai bater um papo bem legal a respeito. Toda quinta-feira a equipe da CJ Agrícola nos traz dicas técnicas aqui no Minuto CJ.
Minuto CJ, a sua dica técnica. Oferecimento CJ Agrícola.
Só falando sobre planejamento agrícola, é um tema pouco falado, porém de grande importância. É nele que nós identificamos os erros da última safra e começamos a definir o manejo da safra seguinte, desde escolha de variedade, o posicionamento, a escolha do adubo, como vai ser feita a aplicação desse adubo. E para que a gente tenha tudo isso desenhado, planejado da melhor maneira possível, é necessário que a gente primeiramente entenda a fertilidade da área, como que está a real condição de cada talhão da propriedade, para que a gente consiga ajustar melhores doses, posicionar as melhores variedades de acordo com o que ela pode nos entregar, associado com a fertilidade, e desenhar um manejo contínuo com fertilidade, a parte fitotécnica e fitossanitária, para que a gente consiga atingir as altas produtividades.
Este foi o Minuto CJ, a sua dica técnica. Oferecimento CJ Agrícola.
Toda quinta-feira também, Luciano Alegre nos traz o Momento Agrofinanceiro.
O engenheiro agrônomo e consultor em finanças para o agro, Luciano Alegre, nos traz dicas de gestão e controle do seu negócio no Momento Agrofinanceiro.
Olá, amigos do Morada do Campo. Aqui, Luciano Alegre, para o nosso Momento Agrofinanceiro de hoje. Hoje vamos falar sobre uma tendência que está ganhando força no Brasil e no mundo: a diversificação das fontes de proteína no prato do consumidor. De acordo com a FGV e a revista AgroAnálises, o consumo de proteína está mudando. Apesar da carne bovina ainda ter um peso significativo, representando cerca de 40% do valor de produção agropecuária mundial, segundo a FAO, novas formas de proteína estão ocupando espaço no mercado. Estamos falando de alternativas como a proteína de soja, ervilha, grão de bico, alimentos fermentados à base de fungos e até a proteína cultivada em laboratório. Esse movimento é impulsionado por questões ambientais, preocupações com a saúde, bem-estar animal e, claro, mudança nos hábitos do consumidor. Aqui no Brasil, a carne ainda é muito consumida, mas seu preço alto nos últimos anos abriu espaço para outras opções. Produtos como hambúrgueres vegetais e bebidas com proteína vegetal já começam a aparecer com mais frequência nas gôndolas. Empresas brasileiras como a JBS já estão investindo pesado nesse mercado. Isso mostra que, mesmo sendo um país tradicionalmente forte na produção de carne, o Brasil pode também ser protagonista nesse novo cenário alimentar. A reportagem destaca uma tendência chamada flexitarianismo, um tipo de dieta mais flexível que mistura carne com proteínas vegetais. Esse estilo de vida já é forte em países desenvolvidos e começa a crescer por aqui, especialmente entre jovens urbanos que se preocupam com a sustentabilidade. Para você, produtor rural, esse movimento representa dois caminhos. Um desafio de entender e acompanhar essas novas demandas e uma grande oportunidade de diversificar a produção, agregar valor aos alimentos e se posicionar no mercado que está mudando rápido. O campo brasileiro tem tudo para liderar essa transformação. Basta estarmos atentos, buscar inovação e seguir fazendo o que o agro sempre fez de melhor: produzir com qualidade. Pense nisso e até o nosso próximo Momento Agrofinanceiro. Quem quiser nos acompanhar já sabe, é só seguir nas redes sociais o @oLucianoAlegre no Instagram. Até mais.
Eu vou fazer aquele intervalo comercial rapidinho, já nós voltamos.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
Morada. Os meus convidados de hoje, aqui no Morada no Campo e no Agro e Prosa, são Flávia Montans, que é presidente do GAPS, e o Vinícius Camargos, que é o diretor de compras do GAPS. Nós vamos falar a respeito do 14º Workshop GAPS, que acontece no mês de agosto aqui em Rio Verde. Flávia, que prazer ter você aqui depois de tanto tempo. Seja bem-vinda.
Obrigada, Divino, pelo convite. Obrigada por mais uma oportunidade de estarmos juntos aqui com bastante assunto para conversar e ideias para trocar aqui com os ouvintes e com vocês.
Muito obrigado. Vinícius, como é que você está? Você está sumido de mim também, tudo bem?
Tudo bem. É um grande prazer a gente estar aqui presente e estar contribuindo aí nesse grande programa nosso.
Muito bem. Conta para mim, Flávia, quem é o GAPS? O que é o GAPS?
Bom, Divino, o GAPS é uma associação de produtores rurais, né? Que eles se associaram no ano de 2000, inclusive foi dia 16 de junho de 2000, foi a primeira reunião de fundação. Então, esse ano, exatamente essa semana, né, o grupo faz aí 25 anos. E eles resolveram se reunir para trocar ideias, para discutir problemas, né, para cada um compartilhar suas dores, encontrarem soluções juntas. Essa que foi a ideia inicial do grupo. Mas, ao passar desses 25 anos, o grupo foi se aperfeiçoando, foram investindo em pesquisa, foram se tecnificando, investindo no setor de compras, viram a necessidade de começar a comprar juntos. Então, hoje o GAPS é uma grande associação que tem como parceiro delas tanto o CNA, que é o nosso setor de compras, quanto o nosso ICT, que é o nosso Instituto de Ciência e Tecnologia, que essas três partes formam o GAPS como um todo, hoje, 25 anos depois da sua fundação.
Inicialmente, o GAPS era um grupo bem, bem fechado, né? E de uns tempos para cá, se abriu um pouco mais para a sociedade, se mostrou um pouco mais. O que houve que aconteceu essa mudança de postura?
Bom, Divino, eu acredito que foi uma necessidade, porque nós acreditamos que não adianta só o nosso grupo ser forte. Nós acreditamos que se a sociedade onde a gente vive, ela também se fortifica, né? Se o município, a região onde a gente vive, a nossa agricultura como um todo se fortalece, todos nós saímos ganhando nessa história toda. Então, de um tempo para cá, o GAPS resolveu, como uma contribuição para a sociedade também, abrir os resultados da sua pesquisa, a divulgar, contribuindo para fortalecer a nossa região como um todo.
Vinícius, qual que você acha que foi, nesses 25 anos, qual foi o grande legado do GAPS?
Acho que, de uma forma geral, a gente tem vários grandes legados, né? Mas a hora que a gente olha para os nossos produtores, a gente vê a evolução deles, não só no desenvolvimento tecnológico, em produtividade, em rentabilidade, mas também a gente olha a nossa sociedade rioverdense de uma forma geral, como que os nossos vizinhos e amigos também tiveram essa contribuição, né? Que a gente tem passado não só pelo workshop, que é um dos nossos objetivos, é repassar um pouco dessa informação para eles, para a gente ter esse crescimento mútuo da região. A gente vê as melhores médias aí a nível Brasil de soja, milho, vem uma rentabilidade, e, graças a Deus, uma região abençoada. Né? Eu acho que o legado do GAPS é ter participado um pouco desse legado aí de altas produtividades e referência tecnológica hoje que é Rio Verde em soja e milho, né?
Eu acho que uma das belezas do agronegócio, Vinícius, é que em outros setores existe uma concorrência muito acirrada. Já no agronegócio, não. A Flávia deixou um ponto aí que eu acho que é bem, bem interessante. Se um não ajudar o outro a ter sucesso, se você e seu vizinho não estiverem junto no mesmo propósito, os dois perdem, né?
A gente não vê o vizinho como concorrente, né? A gente vê ele como parceiro, muitas das vezes. E é uma questão até técnica, né? Porque as enfermidades que atacam as lavouras, elas estão aí, estão presentes no ar. E se o meu vizinho cuida bem de uma praga, de uma doença, ele tem um manejo mais consciente, eu vou ter um benefício também. Então, eu tenho meu vizinho como parceiro para a gente atuar junto, isso traz um benefício para a região. A gente viu isso muito forte no milho safrinha, em regiões onde o pessoal plantava milho verão, plantava milho pivô. Isso na soja lá atrás, quando tinha a soja de pivô, na época que hoje a gente tem como vazio, né? Que aí a gente tinha o problema da ferrugem asiática, que era um sério problema da região, e depois a safrinha, o problema da cigarrinha em regiões onde você tinha milho fora de época. Então, quando os produtores se reúnem e decidem fazer um manejo consciente, um plantio consciente, isso traz um ganho para toda a região. E Rio Verde, graças a Deus, a gente tem uma força, não só pelo GAPS, mas a gente tem um sindicato rural forte, a gente tem uma Comigo forte, que faz essa consciência de grupo, que é algo que a gente tem e que se destaca na região.
É verdade. Flávia, eu fui buscar alguns dados do GAPS e eu achei interessante a missão do GAPS. Está escrito o seguinte: nossa missão é impulsionar a sustentabilidade dos negócios de nossos associados por meio da pesquisa aplicada e de inovações tecnológicas cada vez mais inovadoras, visando maior assertividade nas tomadas de decisão no campo, com aumento de produtividade e rentabilidade, sempre associado à preservação ambiental. Sustentabilidade é uma palavra tão forte, tão utilizada hoje em dia, e vocês já têm isso como princípio há muito tempo, né?
Exatamente, Divino. Só que sim, quando a gente fala em sustentabilidade, nessa nossa missão, ela explica bem, né? Tem gente que pensa em ser sustentável apenas cuidar do meio ambiente, mas ser sustentável envolve vários pilares, né? Existe aí a própria sustentabilidade do negócio. Se o agricultor não tem margens e não ganha dinheiro, o negócio não é sustentável. Tem a sustentabilidade na forma de governança, né? O seu negócio ser sustentável, de ser administrado. Tem a parte da sucessão familiar, que também entra aí na sustentabilidade de negócio. Tem a parte de evolução, né? Evolução técnica, científica. E a parte de cuidar do meio ambiente. Então, existem aí vários pilares, né, que envolvem na questão de sustentabilidade. E se você não estiver em equilíbrio com esses pilares, seu negócio não é próspero, né? Para ele ser sustentável, ele tem que estar em equilíbrio com todas essas contas aí que a gente descreveu na nossa missão.
Na verdade, o GAPS já é ESG há muito tempo, né? Quer dizer, um conceito tão novo, um conceito que até está caindo em desuso, até pela forma como foi utilizado, né? Está mudando de ESG para sustentabilidade. O GAPS já tinha isso como princípio lá no seu início, né? Porque cuidar realmente da governança para que o negócio seja sustentável é um tripé, né? Conforme você mesmo colocou. Cuidar da equipe para que o social seja muito forte, você tenha uma equipe que seja permanente, não haja aquele turnover o tempo todo, né, no negócio. E ainda você cuidar do meio ambiente, tudo isso são práticas de ESG, né, Flávia?
Exatamente. Hoje em dia, né, todo mundo fala aí ESG e tudo mais. Mas para o agricultor, a indústria do agro é uma indústria familiar, né? Ela passa de geração para geração, ela tem que ser sustentável. A gente não pode acabar com o meio ambiente, que nem muitas pessoas falam que o agro faz, porque nós utilizamos da terra para o nosso negócio ser rentável, nós utilizamos da terra para produzir. E a gente não quer que isso acabe agora. Isso é um legado, né? Um legado que muitos veio dos nossos pais, veio dos nossos avós, e nós queremos deixar isso para os nossos filhos. E para isso acontecer, né? Para o produtor continuar no negócio, que nem ele recebeu, que nem ele quer deixar o seu legado, precisa de toda essa sustentabilidade, precisa desse todo esse equilíbrio em todos os setores, né? Que englobam aí o ESG, que englobam a sustentabilidade.
Como é que o GAPS trabalha essa questão da sucessão familiar? Como você muito bem colocou aí, que existe essa preocupação de que o legado passe de pai para filho, de mãe para filho, filha, né? Tem esposa, quer dizer, tem um engajamento familiar. O agronegócio é muito isso, né? O agronegócio é muita família reunida em torno de um objetivo comum, né? Como é que vocês trabalham essa questão da sucessão?
Bom, nós já fizemos, inclusive, nós trouxemos para Rio Verde. Foi que ano, Vinícius? Faz uns 5 anos?
5 anos atrás.
Há 5 anos atrás, nós já demos início na primeira academia de sucessores GACS. Porque a gente também se preocupa com a sucessão do grupo, não só com a dos seus agricultores, né? Nosso grupo já está aí com 25 anos. Quando foi o aniversário de 20 anos do nosso grupo, nós lançamos a nossa primeira academia de sucessores. Nós trouxemos para Rio Verde a Fundação Dom Cabral e ela, com todo o seu expertise, o expertise da Fundação Dom Cabral em negócios, em estruturas empresariais e processo, eles vieram até nós e aplicaram o curso aqui no GAPS para os nossos sucessores. Então, esse foi já um dos pontapés iniciais do grupo para garantir isso. E nós tivemos formatura, tivemos viagem de comemoração. Então foi um momento muito especial, que foi o início do nosso programa de sucessão. E sempre estão aí, né? Através de cursos, através de interação, já convidando os sucessores para fazer parte do negócio, inserindo eles nas reuniões. Então, sempre buscando já envolver toda a família. No final das contas, nós somos uma grande família, que estamos aí juntos, né? E vivemos aí todos os momentos. Então, sempre que dá, nós conseguimos envolver toda a família. Semana passada mesmo, nós fomos fazer uma viagem comemorativa dos 25 anos. Foram vários familiares. Então, vai o filho, vai o marido da filha. A gente tenta envolver todo mundo para sempre estar na mesma sintonia, sempre estar junto, cada vez mais forte.
E a gente tem um princípio, né? A gente tem uma cultura cooperativista, uma cultura que a gente quer passar para os filhos, quer passar para os funcionários, quer passar para toda a equipe. E como o GAPS, desde o início, praticamente a gente não tem muita alteração de produtores, são os mesmos produtores que iniciaram o GAPS, eles estão vindo aí há 25 anos juntos, praticamente, com poucas mudanças. A gente precisa estruturar para que esse legado se permaneça. E o GAPS, com esse projeto que a Flávia encabeçou lá atrás, ele já criou a estruturação de sucessão dentro do próprio grupo, onde o produtor ele já sinalizava qual é o filho que vai estar à frente do negócio e como vai funcionar essa sucessão dentro do grupo e dentro do próprio negócio. E isso é muito importante, que eu acho que, talvez, se não for o principal, é o segundo principal problema hoje, não só do agronegócio, acho que das grandes indústrias, grandes empresas aí no Brasil.
Você usou a palavra aí, Vinícius, que eu achei bem, bem pertinente, cooperativismo. Quer dizer, apesar de não ser uma cooperativa, vocês adotam o princípio, né, do cooperativismo.
Sim, sim. Acho que o GAPS nasceu desse princípio, até porque grande parte dos produtos, hoje todo o GAPS está presente nas cooperativas da região, seja comigo, seja as cooperativas bancárias, a gente crede, e ele teve presente lá, antigamente tinha outras cooperativas na nossa região também, e está presente nos sindicatos, na ProSoja, em todas as associações que vêm a defender o agro, ou vêm a contribuir com o agro. Então a gente teve isso desde no DNA do produtor, né, dos nossos associados. E hoje, dentro do GAPS, a gente tem famílias que estão indo já para a terceira, quarta geração já de produtores rurais. Então, são produtores já bem estruturados e enraizados, né?
Eu vou fazer um intervalo comercial e já estamos de volta.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
No mundo do agronegócio, informação é poder. E no portal agroeprosa.tv, você encontra as notícias mais relevantes e atualizadas sobre o setor que move o Brasil. São análises, entrevistas com especialistas e tudo o que você precisa saber para se manter à frente no mercado. Do campo à mesa, agroeprosa.tv conecta você ao que realmente importa no agro. Acesse agora mesmo agroeprosa.tv e fique bem informado. www.agroeprosa.tv. A notícia do agro começa aqui.
Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
Morada. Hoje eu estou conversando com a Flávia Montans, presidente do GAPS, e com Vinícius Camargos, que é diretor de compras do GAPS. Estamos falando a respeito do 14º Workshop GAPS, que acontece em agosto em Rio Verde. Flávia, eu costumo dizer que eu viajo o Brasil inteiro nos eventos do agronegócio. Os principais do agro eu estou dentro o tempo todo. E o evento do GAPS, para mim, isso é o meu conceito pessoal, eu acho que é o maior evento técnico que eu já participei. Maior e melhor, né? Acho que é importante colocar isso. Maior e melhor evento técnico. O nível de organização de vocês, ele não perde para nenhum grande evento do Brasil. Fala dessa busca por perfeição, dessa busca por trazer algo de muita qualidade para o nosso produtor aqui em Rio Verde.
Primeiro eu quero agradecer, né, Divino? Isso é muito bom ouvir isso de você, né? Como você mesmo disse, você está em todos os eventos do agro. Encontramos, inclusive, lá no GAF, né, em São Paulo.
Isso, lá em São Paulo.
E assim, para nós é muito bom ouvir isso de você, a gente fica muito contente, porque é muito esforço que a gente faz para esse evento acontecer, é muito trabalho, Mas acho que um dos grandes sucessos do nosso evento é porque ele é feito de produtor para produtor. Ele vem das nossas dúvidas, ele vem das nossas necessidades como um grupo de produtores rurais. Ele não é um evento comercial. Nós não temos rentabilidade com esse evento. Ele é um evento grandioso que acontece com a ajuda de patrocinadores. Inclusive, posso agradecer meus patrocinadores aqui?
Lógico, meu pode, evento, com certeza.
O nosso evento, inclusive, só acontece porque nós temos patrocinadores. E esses patrocinadores são nossos parceiros de vida. São nossos parceiros há 25 anos. Porque eles são a base do agronegócio, né? E é através deles que tudo acontece. Então, e o nosso workshop também só acontece através dessas empresas que nós convidamos, que são empresas parceiras, que estiveram conosco ao longo desses 25 anos, que elas são a Fertigrã, a Syngenta, a Corteva, a Semente São Francisco, a BASF, a UPL, a Longpink, Bayer, Adama, Vitia, Ouro Fino, Vitacal, Sementes Lima, Sumitomo, ICL, Stein, Tecnomil, Construtora DSA, a Fendt, AgriConnection e Sementes Veneza, que estão conosco nesse evento, nos apoiando e patrocinando ele. Porque ele não é um evento com fins lucrativos. Ele é um evento de contribuição social. Então, nós estamos contribuindo. Ele é um evento feito de produtor, para sanar as dúvidas. Então, surge das nossas próprias dúvidas. O que a gente quer ver? O que a gente quer ver que a gente não está conseguindo ver? Né? O que a gente quer saber que esses outros eventos não mostraram para a gente o que a gente estava querendo? Então surge daí, né? Daí que vem a contratação dos pesquisadores, dos palestrantes externos. E tem também os nossos trabalhos internos, aqueles que a gente quer mostrar para a sociedade. Porque a gente não mostra os nossos trabalhos, né? Eles são uma ferramenta nossa para fazer compra, para decidir qual agroquímico nós vamos usar, se a gente vai usar biológico, se a gente vai usar planta de cobertura. A nossa pesquisa, ela serve como um direcionamento do nosso negócio. Então, a gente separa algumas que a gente quer compartilhar com a sociedade e também chama pesquisadores, convida pesquisadores, palestrantes externos para somar com isso e responder a dúvida do produtor rural. Que esse é o intuito do nosso workshop, contribuir e responder as dúvidas que nós sentimos.
Eu fiquei muito feliz de ver essa lista aí dos palestrantes, porque eu acho que só tem um ali que eu não entrevistei ainda, que foi o Carlos Crucial. Todos os demais eu já tive a oportunidade de entrevistar. O Trojo, eu encontrei com ele ano passado, lá em Cuiabá, em um grande evento também. A inteligência desse homem é fora do comum. Não é à toa que é um dos maiores nomes do Brasil hoje, lá fora, um dos mais reconhecidos, né? E dia desses eu até falei uma besteira. Falei não, pensei a besteira que eu ia falar. Né? Gente, um homem desses, ele foi presidente dos BRICS, né? Para ser presidente dos BRICS não pode ser qualquer coisa. Aí depois eu lembrei, né, do atual presidente dos BRICS. Eu falei, o Carlos, ele está no patamar muito, muito, o Marcos, ele está no patamar muito alto. E vocês estão trazendo, né, Vinícius, esse homem para que Rio Verde possa ouvi-lo, possa ter a presença dele aqui, né?
Ah, hoje a Cláudia, acho que ela foi muito feliz no posicionamento dela. Acho que o GAPES ele tem muitas dúvidas. E a gente está presente em grande parte dos eventos aí a nível Brasil para tentar sanar essas dúvidas. E muitas das vezes a gente tem perguntas que não são respondidas. E aí a gente tenta selecionar quem é a melhor pessoa que poderia estar presente para sanar essas dúvidas. E hoje o mundo, a gente não vive mais só em Rio Verde. Hoje até a nossa entrevista ela é online, né? E hoje o mundo está muito perto, a gente está muito próximo do restante do mundo e tudo que acontece afeta a gente diretamente ou indiretamente. Então a gente precisa entender um pouco mais como que está esse mercado global, ainda mais para o nosso setor, né? Para o agronegócio. A gente não pode mais se prender em uma bolha, achar que eu só vou atuar regionalmente e que o que está acontecendo fora dessa bolha não vai nos afetar. Eu acho que hoje em dia é tão importante quanto a gente saber o que ocorre na porteira para fora. Tá? E esse talvez seria um dos melhores nomes para a gente trazer para falar um pouquinho desse mercado global. Tá? E não só olhando para esse cenário, todos os palestrantes que a gente escolheu foi nesse princípio, né? Até o workshop, quando iniciou, foi um pedido dos associados que falaram: nossa, eu tenho um primo, eu tenho um vizinho, um amigo que precisava dessa informação. Como que a gente faz para poder divulgar essa informação, para ajudar ele? Iniciou uma forma bem informal, né, da gente, vamos levar para um grupo pequeno de amigos essas informações que são importantes. Só que ele foi tomando um corpo que hoje virou um grande evento e talvez um dos maiores, não só regional, talvez até do estado, que foi até, nem era o objetivo inicial nosso, né? Nosso objetivo inicial era simplesmente difundir informação com nossos amigos, produtores, e hoje tomou a proporção que tomou, né? Eu acho que o último workshop, a gente está fazendo bianual, contou com mais de 1,2 milhões de hectares presentes, né? Então, assim, é bastante expressivo para o nosso negócio, para o agronegócio de uma forma geral.
E nesse momento tão relevante da geopolítica, o nome do Marcos Trojo é o melhor mesmo, não tem outro. Mas o Marcos Fava Neves, que é um homem que, além de entender da área, da parte técnica, entende também de geopolítica e entende muito de educação voltada para o agronegócio. Um excelente nome, né, Flávia?
Sim, o Marcos Fava Neves, ele é referência, né? E ele fala a linguagem do produtor rural, né? Eu acho que ele vem aí também para unir um pouco, né? Porque ele fala muito a linguagem do produtor rural, é muito bom ouvir ele, ele tem toda essa expertise, né, em consultoria no agronegócio, né? Tanto que o setor de educação dele veio também a partir das consultorias que ele presta, né, através do Doutor Agro. E assim, eu sou fã do Marco Avaneves, sou fã do Marcos Troirro. Eu acho que eles vão agregar bastante com um cenário, né, que é o que a gente precisa, né? Saber o que acontece aqui na nossa volta, a gente sabe bastante. E é muito bom ouvir a opinião de outras pessoas. Eu acho que agregam ao nosso negócio, né? Sempre ouvir opiniões externas, opiniões de quem está rodando por aí, né? De quem sabe o que está acontecendo. O Troirro na área das relações internacionais, né? Olha tudo isso que está acontecendo hoje no mundo, né? Estados Unidos, China, agora essa guerra bilhão, será que isso impacta para a gente, né? Será que isso traz impacto na hora da gente comprar um defensivo, na hora da gente fechar uma soja, né? Já estão falando aí que essa possível aí guerra, né? Essa guerra está acontecendo, se Estados Unidos entrar, já estão falando em reflexo na ureia, já estão falando reflexo em fertilizante. Então, o nosso negócio, ele é muito ligado com problemas mundiais, né, com relações internacionais. Então, eu acho que o Marcos Troirro vai trazer um pouco disso para a gente, e o Marco Fava vai trazer uma visão mais aqui do Brasil, né, uma visão mais do agro geral como um todo, mais de produtor para produtor mesmo.
E numa época em que a informação tem tanta gente rasa falando besteira, ter uma Kellen Severo, uma jornalista de uma profundidade, de um conhecimento tão grandioso aqui, é incrível, porque ela tem uma formação em economia, além de entender muito do agronegócio, ela tem essa formação em economia altamente premiada, né? Então, assim, eu acho que é um presente para a nossa cidade também ter a Kellen Severo por aqui.
E a Kellen, ela vai fazer um quadro muito especial.
Ah, é?
Ela vai mediar um debate entre produtores rurais de vários estados.
Opa! Conta pra gente.
Exatamente. Que eu acho que vai ser um dos quadros mais ricos do nosso evento.
Que legal.
Nós convidamos a Alessandra Zanotto, presidente da Associação Baiana do Algodão, lá de Luiz Eduardo Magalhães. Convidamos a Caroline Schneider, presidente da ProSoja Tocantins, que eles têm fazenda produtora lá no Tocantins. Convidamos o Thomas Peixoto, de Chapadão do Céu, que é presidente do Sindicato Rural de lá. E convidamos o André Schwenning e mais um associado nosso. Nós vamos fazer um grande debate com a Kellen Severo mediando, tá? Ela vai mediar esse debate. Então, nós vamos falar sobre desafios, oportunidades, dificuldades, né? E vamos fazer uma grande discussão com um produtor quase de cada estado do nosso Centro-Oeste.
E essas rodadas, elas são sensacionais. E os principais eventos do Brasil hoje contam com rodadas assim, né? Onde você tem ali as pessoas colocando a sua experiência de vida, colocando Eu acho que o agronegócio é um dos poucos, uma das poucas atividades onde as pessoas ensinam o caminho das pedras, né? Onde ela pega aquilo que foi um desafio para ela, aquilo que ela conseguiu superar, e ela traz e ensina, né? Vocês estão de parabéns por fazer algo tão, tão grandioso. E com a mediação da Kelly, então, meu Deus do céu, né? Tá no melhor dos mundos.
E a Kelly, ela já nos honra com a presença dela em alguns workshops já, né? Ela já nos ajudou já em workshop passado também.
Isso.
A gente tem um grande carinho por ela. E a gente estava falando de mercado internacional, um pouquinho sobre educação do Marcos e do Troísmo, mas a gente tem que lembrar também, a gente tem uma prata da casa, né? A gente tem hoje um dos melhores economistas aqui.
Eu vou chegar lá. Vou fazer o seguinte, então, Vinícius, vamos para o intervalo comercial e a gente fala do Enio já já.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Você sonha em ter um sítio ou chácara, criar os seus próprios animais e aproveitar a natureza? Ou você quer ter um rancho às margens de um rio ou de um lago, onde você possa pescar, passear de canoa ou até de jet ski? A sua hora chegou. A Rural Urbana Imóveis tem lotes para rancho parcelados em até 130 vezes, sem entrada, sem consulta ao SPC ou Serasa. Saiba mais e realize o seu sonho. Envie um WhatsApp para o número 64-9248-2794. Vou repetir, 64-9248-2794, e fale com a corretora Ediene Costa e ela irá te ajudar. Eu disse 64-9248-2794.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Morada. Tá voltando, gente. Estamos voltando do intervalo comercial. E antes, né, o Vinícius tocou aí no nome do Enio Fernandes, né? Nosso grande amigo Enio Fernandes. E eu acho que foi bom você colocar isso aí, porque é o seguinte. Muitas vezes, é aquela história, né? O santo não faz milagre na sua própria terra, né? Ele faz milagre no mundo inteiro e muitas vezes a sua casa fica por último, né? O de casa é o último a ser acreditado. E, gente, o Enio Fernandes, ele é uma sumidade hoje no Brasil. É um palestrante reconhecidíssimo, muito requisitado, que tem profundidade. É outro que tem profundidade naquilo que fala. E vocês estão de parabéns por conseguir trazer o Enio Fernandes para um evento desse em Rio Verde. Vinícius, eu gostaria até que você falasse um pouco dessa participação dele.
O Enio, para nós é uma grande felicidade, porque ele entra em três braços nossos, né? Ele é produtor associado do GAPS, ele é consultor do GAPS e ele é uma referência hoje nacional. É o que eu falo muito sobre o Enio, é um grande amigo, né? Só que ele não é só um consultor que presta serviço, ele também pratica o que fala. Então ele sente na carne, no bolso até, né? Os erros e os acertos que suas análises podem vir a cometer. Então isso é muito importante também. Tá? Eu acho que ele vai conseguir fazer uma amarração muito boa com os temas dos outros dois palestrantes que vão vir também olhar um pouquinho sobre a parte de educação e sobre a parte de cenários. Né? E eu acho que a gente foi muito feliz em fazer esses três debates aí em conjunto.
Eu não tenho dúvida. Aliás, muito pelo contrário, eu tenho a certeza absoluta de que vocês acertaram a mão ali, né, de ter o Enio. E assim, tão poucas vezes o Enio está presente em Rio Verde falando para os produtores da região, né?
Então, a gente não é briga com o Enio, para te ver eu tenho que ir para São Paulo, o que está acontecendo?
É mais ou menos desse jeito, é mais ou menos isso. Me fala do Carlos Cruciol, o Flávia.
Bom, o Carlos Cruciol, a gente está trazendo ele mais para essa pegada, né, de plantas daninhas, plantas de cobertura, né, nesse formato regenerativo. Uma das especialidades dele, o forte dele, né, é como um grande nome, um grande pesquisador aí no setor. E para contribuir aí, né? Hoje em dia a gente fala muito de sustentabilidade do solo, né? De agricultura regenerativa, de rotação de cultura. Então, quando a gente pensou nisso, nós pensamos no professor Carlos Cruciol para trazer as atualizações, as informações sobre esse assunto aí para a gente. Que daí já é uma palestra mais técnica, né? Uhum. A gente começa a entrar aí num lado mais técnico, junto com a professora Gisele também, que vai vir. Você ainda não falou, mas eu já estou falando aqui. Que a professora Gisele vai vir na área de plantas daninhas, né? Porque as plantas daninhas estão incomodando bastante a gente aí de novo, né? Começaram a aparecer plantas, problemas aí com pé de galinha, com algumas outras plantas que estão começando a voltar a incomodar o produtor rural que estava acostumado a... elas estão criando, né, uma resistência a alguns herbicidas, né? Então, daí nós pensamos em trazer a professora Gisele também para essa parte mais técnica, junto com alguns pesquisadores nossos, que nós estamos ainda em fase de qual que nós vamos mandar, qual vai ser o assunto, qual vai ser o mais polêmico do momento, que sempre a gente escolhe o assunto de acordo com a necessidade. Então, a gente está ainda separando aí quais serão os pesquisadores nossos aqui do grupo e qual o trabalho que eles vão apresentar na área mais técnica do nosso evento.
Eu vejo a preocupação de vocês, inclusive encontrei com você, Flávia, lá em Goiatuba, né? Você preocupada, buscando ali o melhor local, a melhor forma de fazer o evento, e vocês tiveram a felicidade de conseguir o Teatro Lauro Martins, né? Que é um lugar maravilhoso, excelente, porém, com uma limitação de espaço. Então, não dá para colocar todo mundo que quer ir. Daí a necessidade das pessoas fazerem a inscrição antecipada, né, Flávia?
Sim, a gente queria, inclusive, agradecer a Prefeitura Municipal de Rio Verde, que está sendo uma super parceira em ceder esse espaço para a gente. E nós estamos junto aí com a Prefeitura, ela está apoiando o nosso evento. Um grande apoio. E como vai ter uma quantidade de um número reduzido de lugares, né? Quem pudesse antecipar também, tem o preço promocional dos primeiros lotes, né? E quem conseguir comprar primeiro, ganha um pouco aí de um valor inferior a deixar para a última hora ou às vezes ficar até sem lugar. Porque nos outros anos a casa sempre ficou cheia com 800 lugares, né? E agora nós estamos com um espaço um pouco mais limitado.
Vinícius, vamos aproveitar que estamos no finalzinho aqui. Faz aquele convite bacana para o pessoal participar. Fala o dia, o local, a data, onde que faz inscrição. Já aproveita e faz aquele pacote de fechamento aí para a gente.
Pessoal, então é com grande prazer convido vocês para o nosso workshop do GAPS. Tá? Online, você pode entrar no site do GAPS. Tá? O site, vou abrir aqui para não errar, né, na hora de falar... Workshop GAPS. Você pode procurar tanto no Google, tá? Vai ser a primeira opção que vai aparecer. O site é gapscna.agr.br, tá? A hora que vocês clicarem, vai aparecer a primeira opção lá. Tá? Vai ser do dia 20 a 21 de agosto, tá? No dia 20, ele é só metade do dia, onde a gente inicia as palestras, e dia 21, o dia inteiro, tá? Vai ser um prazer receber vocês. A gente pede para fazer antecipadas as inscrições, conforme vocês já reforçaram aqui, Flávio. Infelizmente, a gente tem limitação de espaço. Já aconteceu o último ano mesmo, teve amigos nossos que vieram de fora, chegou, a gente não conseguiu colocar, tá? Até por uma orientação do Corpo de Bombeiros, a gente então segue as regras do município, as regras que o Corpo de Bombeiros passa de segurança. Então a gente tem essa limitação física. Vai ter as duas opções, a opção online também. Caso demorar a fazer a inscrição e não consiga vir no presencial, tem a opção online também. Só que você perde aquele enriquecimento do contato, dos cafezinhos, do coffee break, né, de você poder conversar com os outros produtores, com os palestrantes, com os nossos patrocinadores, que eu acho que é o que mais enriquece o evento. Claro que os temas são excelentes, mas esse contato entre os intervalos que a gente quer fazer com que seja um dos pontos altos do nosso evento, que sempre foi um dos pontos fortes, né? Você perde no online. Então, quem conseguir vir presencial, eu acho que vai ter esse grande ganho aí de troca de experiências aí, tá bom? Então, fica o convite aí, agradeço a todos, tá? Pela presença aqui no programa hoje. E qualquer dúvida também, a gente está disponível para tirar essas dúvidas seja online, pelo site você consegue, não fale conosco lá e mandar uma mensagem também, tá bom?
Obrigado, Vinícius. Falou bonito, viu? Flávia, é sempre uma honra, um prazer falar com você. Muito obrigado mais uma vez por me dar o privilégio de te entrevistar.
Obrigada, Divino. Eu que agradeço. Eu quero só complementar o que o Vinícius disse, que eu acho que um dos pontos fortes do nosso evento é o networking. Né? Você está ali num local onde vão ter vários produtores, várias empresas, vários representantes, e ali é aquele horário de fazer aquela confraternização, trocar muitas ideias, bater um bom papo. No final do primeiro dia, nós vamos ter ali um coquetelzinho, depois da última reunião, que nós vamos ficar ali batendo um papo, vai ter um coquetelzinho gostoso. Então está todo mundo mais do que convidado, você também, viu, Divino? A gente espera você lá para cobrir nosso evento.
Estarei lá.
Como o Divino disse que está nos maiores eventos no agro, então a gente espera você no nosso.
Estarei lá.
E muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, compartilhando com seus ouvintes, estar aqui no seu programa mais uma vez. É sempre um prazer para nós do GAPS estar aqui juntos, né, para contribuir aí para o desenvolvimento do agronegócio da nossa região.
Muito bem, gente, eu conversei com a Flávia Montas, que é presidente do GAPS, e com Vinícius Camargos, que é diretor de compras também, e falamos a respeito do 14º Workshop GAPS que acontece em Rio Verde, Goiás. Eu estou fazendo questão de enfatizar isso porque nós temos um programa no Mato Grosso também, lá em Cuiabá, na Rádio Agro Hoje, aqui na Rádio Morada FM, e estamos ainda nas plataformas de streaming com o nosso podcast. Então participem nos dias 20 e 21 de agosto em Rio Verde, no Teatro Lauro Martins, ou você pode também participar online. Final do Morada no Campo, eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente a partir do meio-dia aqui na Morada do Sol FM. Um grande abraço para você, fique com Deus, até amanhã, tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do campo.